novo amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Que bom encontrá-lo aí ligado na sua rádio favorita para acompanhar mais um Prosa Rural, que chega sempre repleto de soluções para o produtor.
E nós ainda há pouco fomos testemunhas do bom resultado de uma dessas soluções, hein, Laura?
Ah, se fomos! Foi o seguinte, ouvinte. Nós ganhamos de presente umas polpas de frutas e uma geleia de cupuaçu vindas de uma agroindústria familiar. Foi uma festa só lá na copa antes de entrarmos aqui no estúdio.
Também pudera. Tudo tão gostoso, produzido com tanto cuidado.
Ah, e eu conheço de longa data os produtores. Gente experiente, sempre em busca de novas orientações para produzir cada vez melhor.
É, mas nem sempre foi assim. No início, eles enfrentaram dificuldades, pois não tinham informações sobre o assunto. O desafio foi grande para abrir a agroindústria, mas eles persistiram, correram atrás e hoje estão aí, com verdadeiras delícias que não dão para quem quer.
É, mas tem muita gente que quer colocar o fruto de seu trabalho agrícola nas prateleiras e acaba se perdendo por não saber por onde começar. Isso porque as dúvidas são muitas. Outros chegam a abrir uma empresa, mas têm dificuldades para administrá-la e aí lá se vai o investimento.
E saiba, ouvinte, que a própria Embrapa constatou, a partir de um estudo feito entre os anos de 2012 e 2014 no Acre, que os agricultores familiares e os gestores que atuam em agroindústrias têm dificuldades administrativas, legais e estruturais para a condução dos negócios.
E foi pensando nisso que o Prosa Rural resolveu dar o caminho das pedras para você, ouvinte.
Isso porque, para que se obtenha sucesso, existem pontos importantes para o ingresso nesse tipo de mercado.
Com certeza, para se comercializar a produção no mercado formal, dentro da lei, há passos a serem seguidos, a começar pelo registro dos produtos do empreendimento nos órgãos reguladores.
E também, é claro, é preciso se informar sobre como deve ser construído o empreendimento e quais são os equipamentos básicos necessários para se fazer o processamento. Tudo isso, naturalmente, de acordo com as normas de higiene.
É, tudo tem ciência, tem detalhes. Então, continue ligado, porque a engenheira agrônoma Durila Gonzaga, da Embrapa Acre, tem informações importantes para você.
E para conversar com ela, chamamos o proseiro Fabiano Stanislau. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Dorila, explica para os nossos ouvintes qual foi o objetivo da pesquisa com as agroindústrias de frutas aqui no Acre.
O nosso trabalho se resumiu mais em a gente trabalhar com capacitações, ou seja, com alguns cursos, tanto para técnicos que trabalham com as agroindústrias, como para o pessoal que trabalha na manipulação ou trabalhando dentro das agroindústrias.
E o que vocês perceberam nessas visitas e conversas com gestores e profissionais das agroindústrias?
Nós percebemos que as agroindústrias tinham várias necessidades, tanto na questão de gestão daquelas pessoas que trabalham conduzindo as agroindústrias, como também com as pessoas que trabalham dentro das agroindústrias. E percebemos também que os órgãos que dão apoio para as agroindústrias, eles trabalham muito individualmente, né? E causando um problema que não facilitava que as agroindústrias se regularizassem dentro do Estado.
E diante, então, dessas dificuldades, vocês estão propondo alguma ajuda para essas pessoas e grupos que querem investir nas agroindústrias de frutas?
A gente começou a articular um projeto, tanto com as instituições que prestam serviço e apoio às agroindústrias, como também com algumas agroindústrias, principalmente aquelas que trabalham com açaí, que é um dos produtos extrativistas daqui da região. Nós queremos dar continuidade à capacitação, ou melhor, curso tanto para as agroindústrias, como também para técnicos, agora envolvendo a parte de gestão.
E além de vocês trabalharem diretamente com os gestores, vocês também vão propor articulações com as instituições do Estado?
O objetivo desse segundo projeto é a gente trabalhar de forma integrada, ou seja, a gente trabalhar de mãos dadas com essas instituições. Quais seriam essas? O Ministério da Agricultura, o Instituto de Defesa Vegetal, o SEBRAE, as secretarias de assistência técnica, as secretarias que também dão apoio e fomentam essas instituições.
Importante, hein, essa iniciativa de juntar os esforços de várias instituições em prol das agroindústrias.
É, são muitos detalhes, mas vale a pena conhecê-los, daí a capacitação ser tão importante. Por exemplo, as instalações de uma agroindústria devem obrigatoriamente seguir a legislação higiênico-sanitária vigente.
Por isso, antes de construir ou reformar um estabelecimento, o produtor precisa procurar uma unidade da Vigilância Sanitária ou o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA.
E quem dá dicas sobre essas questões estruturais é a pesquisadora Joana Maria Leite, que atua na área de alimentos, na Embrapa Acre.
Pitacos da Hora.
É recomendado que as aquindústrias sejam construídas um pouco distante das vias de acesso para evitar contato com a poeira, que o pátio dessas aquindústrias sejam gramados, né, ou então com a cortina de árvores, também para evitar a poeira dentro da aquindústria no momento da sua utilização. É recomendado também que haja uma cerca separando a área externa da área ao redor exatamente da agroindústria para evitar a entrada de animais domésticos, visitantes indesejáveis, porque todo visitante ele tem a curiosidade de saber como o produto está sendo produzido. Só que o acesso desses visitantes deve ser controlado. Não é proibido, mas deve ser controlado. Outra coisa que se deve tomar cuidado ao escolher o local para construir uma agroindústria é distante de lixões, de aterros sanitários, procurar dispor em relação a favor do vento, nunca contra o vento, procurar colocar a agroindústria no terreno de forma que o sol passe por sobre a cumieira dessa agroindústria, né? Por sobre o lanterninho, se ela tiver lanterninho, então por sobre toda a cobertura, porque a gente vai estar garantindo que a temperatura vai estar mais uniforme dentro da agroindústria.
E em relação aos equipamentos?
Com relação aos equipamentos, há que se fazer uma pesquisa inicialmente para saber a quantidade de matéria-prima disponível para a agroindústria. Sabendo a quantidade de matéria-prima que é produzida, pode-se dimensionar o tamanho da agroindústria e, por conseguinte, a capacidade dos equipamentos para evitar comprar equipamentos com capacidade superior ao fornecimento de matéria-prima. Esses equipamentos eles devem ser construídos de material adequado para não haver contaminação do produto final. Ele deve ter um desenho higiênico, ou seja, não deve permitir que fiquem, após o uso, os depósitos de resíduos orgânicos no seu interior. Esses equipamentos devem ter um desenho que permita a sua completa higienização e sanitização para evitar a contaminação dos produtos processados ali.
E existe algum organograma ou fluxograma para as pessoas trabalharem também nessa agroindústria?
Sim, exatamente. Toda agroindústria ela não é de uso único. Ela, geralmente são processados diversos produtos alimentícios, tipo assim, compotas, doces em massa, doce de banana, doce de abacaxi, doce de açaí. Então, varia. Então, é importante que os equipamentos sejam colocados no fluxograma lógico de cada produto final para que não ocorra o cruzamento de etapas e esse cruzamento de etapas contribua para o que a gente chama de contaminações cruzadas.
Além do mais, há ainda outros detalhes que precisam ser observados, que dizem respeito à localização, ao tamanho da edificação, às paredes, ao piso, ao teto, às janelas, portas, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, vestuários, equipamentos e utensílios.
Ufa, é uma lista comprida. E você ainda se esqueceu do transporte, da embalagem e do rótulo, Laura.
E logo do rótulo. Sem ele, nenhum produto pode ser vendido.
Então, vamos chamar o técnico da Vigilância Sanitária de Rio Branco, César Vargas, que traz algumas dicas sobre isso.
Existem normas para o transporte dos produtos?
Transportes, ele deve ser em baús isotérmicos, no caso seja uma fruta beneficiada ou congelada, refrigerada, né? Um produto, polpa de fruta, no caso, né? Com as paredes internas do baú tem que estar lisas, de fácil higienização, certo? Sempre com estrados e paletes também de fácil higienização, de preferência plástico, né, para evitar madeiras, né, materiais porosos, né, e boa iluminação.
A matéria-prima também precisa de cuidados?
Para você ter um bom produto, você tem que ter uma boa matéria-prima, né? Então, questão de também da parte de agrotóxicos, de transporte, de acondicionamento lá no campo, né? Até o transporte do campo até a beneficiadora. Então esses procedimentos são muito importantes, né? Para evitar contaminações, né, com alguns vetores, né, com parasitas ou com alguns tipos de roedores também, né. Já na prateleira nós podemos verificar já no produto terminado, a fruta já exposta, a análise de agrotóxico no produto final.
É importante o recado dos nossos convidados de hoje. A todos, então, o nosso muito obrigada.
E a gente pode até achar que é exagero, mas como é a saúde do consumidor que está em jogo, é melhor prevenir que remediar. E para isso existem a lei e as normas específicas para quem trabalha com processamento de alimentos.
Por isso, ouvinte, se você tiver qualquer dúvida relacionada ao estabelecimento de agroindústrias de frutas, não faça cerimônia. Entre em contato com a Embrapa Acre.
O DDD é 68 e o telefone é 3212-3401. Já os produtores que ficam no Vale do Juruá, no oeste do Acre, podem ligar para o escritório de Cruzeiro do Sul. Anote aí o telefone.
O DDD também é 68 e o telefone é 3222-1388.
Mas se você preferir, pode ligar de um telefone fixo ou orelhão para a equipe do Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
E você também pode acessar o site da Embrapa Acre, onde há notícias e publicações sobre o estabelecimento de agroindústrias de frutas. O endereço é www.embrapa.br/acre.
E fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
O Cadastro Ambiental Rural foi criado pelo Código Florestal Brasileiro e já conta com mais de 4 milhões de imóveis cadastrados. Para você ter uma ideia, isso corresponde a quase toda a área de propriedades rurais do país, algo em torno de 410 milhões de hectares. Além de monitorar o cumprimento do Código Florestal, as informações do CAR também vão ajudar em ações de planejamento territorial, conservação e recuperação da vegetação das propriedades rurais. E você pode ter acesso aos dados que estão na base do CAR. Informações como o perímetro das propriedades, suas áreas de preservação permanentes e de reserva legal estão disponíveis a qualquer cidadão, empresa ou organização não governamental. Entre no site www.florestal.gov.br e conheça o módulo de consulta pública do CAR.
E por hoje é só. Obrigado pela audiência.
E até o próximo programa, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Fabiano Stanislau. Edição, Mônica Silveira. Locução, Laura Muradi e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Acre.